Nós vamos proceder ao julgamento 3.22. Apreciação de recurso administrativo interposto em face de decisão do Procurador-Geral Adjunto Jurídico Administrativo, doutor Heleno Rosa Portes, determinou a aposentadoria por invalidez da servidora Michela Cristina Policarpo, que é a recorrente. Relator é o promotor, é o Procurador de Justiça, doutor Leonardo Azevedo dos Santos, e revisou o Procurador de Justiça, Arnaldo Alves Soares. A sustentação oral por parte da recorrente, doutora Juliana Lemos Costa. Doutora Juliana Lemos Costa. Para leitura do voto, inicialmente só o relatório, com a palavra o doutor Leonardo Azevedo dos Santos.
Senhor presidente, realmente destaco que os autos foram a mim distribuídos em razão da aposentadoria do doutor Epaminondas Fulgêncio Neto. Bem, trata-se de recurso administrativo aviado pela servidora do Ministério Público, analista em contabilidade, Michela Cristina Policarpo, em face da decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo, Heleno Rosa Portes, que, encampando o laudo e as informações complementares emitidas pelo Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, DPMSO, ofício 121/2018, folhas 17/21, e ofício 166/2018, folhas 30, petição 6.000.9008, determinou a sua aposentadoria por invalidez, considerando-a permanentemente incapaz para o exercício do labor. Folhas 30, petição 6.000.9008. Alega a recorrente que, desde 2011, vem sendo acometida por transtorno depressivo e, há aproximadamente um ano e meio, encontra-se em tratamento de fibromialgia, moléstias que teriam acarretado comprometimento em sua rigidez física e mental e, em consequência, diminuição de sua capacidade funcional, tendo sido afastada de suas atividades laborais em razão de licença média por cerca, abre aspas, de 388 dias, fecha aspas. Isso é uma petição de 6.000.5908. Aduz que teria formulado diversos requerimentos administrativos, o primeiro no ano de 2017, solicitando sua readaptação funcional, com spec no artigo 81 da Lei Estadual número 869/52. Com redução de carga e alteração de ambiente, na tentativa de minimizar o seu quadro ansioso decorrente, conforme ainda, da pressão sofrida por seus superiores no exercício de suas funções. Segundo relata, as referidas solicitações não teriam sido apreciadas pela administração superior, causando agravamento do seu quadro clínico. Ainda no tocante ao pedido de readaptação funcional, a servidora sustenta que os seus requerimentos somente foram encaminhados ao DPMSO para análise posteriormente ao decreto de sua aposentadoria por invalidez, tornando o pleito extemporâneo e prejudicado. Considerando que o procedimento adotado pela administração superior, que culminou no decreto de sua aposentação, afrontaria o direito à saúde do trabalhador, pugna, afinal, a servidora, pela reforma da decisão impugnada, a fim de que possa ser submetida à readaptação funcional. O relator originário solicitou manifestação do recorrido e a apresentação de documentos necessários à instrução do feito, diligências que foram devidamente cumpridas, despacho DCP 007-246, decisão DCP 009-735, petição 009-008, petição 0015-182 e documentos instrutórios 0016156 e petição 0017682. Não vislumbrando a subsistência dos elementos necessários à suspensão dos efeitos impugnados, indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a intimação do recorrido para prestar informações complementares, diante da vigência de norma interna, instrução normativa DG 06-2006, indicando a possibilidade que a perícia médica para constatação da incapacidade de servidor, em hipótese convertente, deveria ser realizada pelo IPSENG. A manifestação solicitada foi acostada aos autos, informando que a instrução normativa mencionada teria sido revogada tacitamente em razão da autonomia financeira e administrativa do Ministério Público Mineiro, na petição 0027334. É o relatório.
Obrigado, doutor Leonardo. Com a palavra, doutora Juliana.
Como colocado ao longo do relatório, vocês puderam perceber que o caso da servidora, ela foi aposentada sem que a questão da readaptação, que é prevista na lei no Estatuto do Servidor e também na Constituição Mineira, fosse analisada pela instituição. Essa situação só foi analisada e só foi levada ao Departamento Médico pela administração após a aposentadoria dela, que obviamente já traria a incompatibilidade entre as duas análises. Mas o primeiro pedido da servidora de readaptação já tinha sido apresentado em outubro de 2017, não tinha sido levado em conta ou analisado pelo Departamento Médico para readaptação. Todas as análises feitas pelo Departamento Médico, simplesmente anteriormente à aposentadoria da servidora, diziam que não era o caso ainda de aposentadoria e que poderia ser visto essa questão posteriormente. Mas em momento nenhum foi analisado se seria o caso de readaptá-la em outro setor. Ela detém, e foram apresentados nos autos, 4 laudos médicos, de médicos particulares que acompanham o quadro dela desde 2011, dizendo que ela tem condições laborativas, desde que em readaptação funcional. O que significa que, na verdade, ela não consegue mais exercer as atividades que ela exercia como perita contábil dentro da instituição. Mas dentro do próprio setor onde ela trabalha, de acordo exatamente com as funções que são desenvolvidas pelo setor, a servidora, conforme os próprios laudos médicos apresentados por ela, tem condições de continuar laborando. Na verdade, ela não está incapaz para a atividade laborativa de forma geral. Ela estaria incapaz para a elaboração de pareceres técnicos específicos, periciais, de contabilidade. Mas outras atividades ela teria, sim, capacitação de fazer. Então, a readaptação, em momento nenhum, foi levado como questão de verificação automática pela instituição. Tendo em vista que a saúde do servidor e o cuidado do servidor e até mesmo a atividade desenvolvida pelo servidor dentro da instituição tem que ser um bem resguardado por ela, entende-se que a análise de readaptação do servidor dentro da própria instituição deveria ser algo automático e não uma opção a ser analisada caso requerido, como foi no caso dela. E tão somente foi requerido a análise pelo setor após ela já encontrar-se aposentada. Então, em momento algum, a instituição verificou se ela poderia ser aproveitada em outro setor, se ela teria capacidade laborativa para outra função dentro da instituição, preferindo aposentar a servidora de forma imediata, sem proceder a essa análise, embora houvessem 2 pedidos protocolizados anteriormente à análise do departamento médico, que levou à aposentadoria da mesma. Então, a questão aqui que é levantada não é só a aposentadoria dela. É a questão de que ela não está totalmente incapaz. Enquanto nós temos alguns casos de servidores dentro da instituição que preferem se aposentar, a Michela, no caso, não quer se aposentar. Ela quer continuar trabalhando e prestando as atividades para a instituição e servindo a população dentro da forma que ela estiver capaz de fazer, sendo realocada dentro das funções que ela tiver condição. É exatamente, inclusive, essa previsão constitucional, de que o servidor, desde que ele se mostre incapaz para determinada atividade, possa ter as suas atividades, a sua alocação, revistas pela instituição e ser realocado para que ela seja aproveitada. Então, o que se pede aqui é exatamente isso. Não é tão somente a revogação da aposentadoria dela. É a revogação da aposentadoria dela, mas com a aplicação da previsão constitucional do parágrafo 2º do artigo 30 da Constituição Mineira e do artigo 81 da Lei 869 de 52, para que ela seja readaptada em outra atividade ou em outro setor ou em outra função dentro da instituição, mas que ela possa continuar prestando as atividades ao Ministério Público.
Podemos dar licença.
Senhores,
a palavra. Doutor Leonardo.
Muito obrigado. A fundamentação, senhores. Insta relevar, inicialmente, que não mais subsistem dúvidas acerca do órgão responsável pela realização da perícia médica da servidora, hora recorrente, diante dos esclarecimentos prestados pela Procuradoria Geral de Justiça Administrativa, dando conta da revogação tácita da instrução normativa DG 06-2006. No caso, é que a perícia é feita aqui dentro do MP mesmo, pelo nosso setor. Passo, pois, à análise do pleito recursal. A recorrente entende que a ela deve ser concedido o direito de readaptação funcional, em consonância com o disposto do artigo 81, alínea A, da Lei 869/52, que estabelece, dar-se a readaptação, nos casos de perda de capacidade funcional decorrente da modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário, que não justifiquem a aposentadoria. Segundo alega a servidora, o ato que decretou a sua aposentadoria por invalidez iria de encontro ao direito à saúde do trabalhador, desde que teria sido editado sem a devida análise da possibilidade de readaptação funcional. Ocorre, contudo, que o contexto probatório, ao contrário do afirmado, respalda a sua incapacidade permanente para o trabalho e, como consectário lógico, a sua aposentação. Veja-se. Consoante se extrai do relatório emitido da Diretoria de Pessoal Administrativo, a partir de 2011, termo inicial, segundo afirma a servidora, do reconhecimento do seu transtorno psiquiátrico, até meados de 2018, foram-lhe concedidas pela Administração Superior licenças médicas em 67 oportunidades. Dentre essas, só em 2017 e 2018, 5 vezes pelo extenso lapso temporal de 60 dias cada. Desde o ano de 2011, ao final do período relatado pela DPA, 9 de julho de 2018, contava a servidora com 1.044 dias de afastamento. Do laudo firmado pelo DPMSO, observa-se que a conclusão pela incapacidade permanente da servidora não ocorreu de forma abrupta ou destemperada, mas somente após o acompanhamento de sua evolução psiquiátrica, desfavorável, diante da reiteração dos pedidos de afastamento para tratamento de sua saúde e do agravamento de sua condição clínica. Não obstante, entenda a servidora que os atestados por ela apresentados sejam suficientes para respaldar a pleiteada readaptação funcional, não é esse o entendimento que se pode inferir a partir da leitura das referidas declarações médicas. Em 26 de setembro de 2017, o psiquiatra Giancarlo Mário Capellini declarou que a sua paciente, hora recorrente, estaria em tratamento devido à depressão recorrente grave refratária ao tratamento, com comprometimento importante das capacidades mentais de memória, atenção e cognição, sugerindo ao final ajuste funcional por tempo indeterminado. Posteriormente, em 24 de outubro de 2017, o referido psiquiatra retratou a evolução da moléstia como, abre aspas, como piora intensa do quadro, no documento de C00005909. No mesmo sentido, a declaração emitida pela psicóloga Kátia D. Lopes Vanderlei, na mesma data, no documento estrutural de mesmo número, apresentou ao servidor, em 27 de junho de 2018, relatório também emitido pelo psiquiatra Giancarlo Mário Capellini, atestando o agravamento do seu quadro clínico. Está tendo dificuldade de adaptação, o que causou frustração e piora do quadro depressivo, com ideação de ruína e menos-valia, autorreferência e sentimento de culpa exacerbados, passando por período de piora intensa da fibromialgia, apesar do tratamento com bloqueios. A folha 71 também do SEI 00005909. Os atestados médicos comprovam a evolução do quadro clínico da servidora a ponto de comprometer o exercício rotineiro de suas atividades laborais, o que ensejou, inclusive, a concessão dos vários períodos de afastamento médico. Justamente nesse contexto, e diante de todas as evidências retratando a evolução do transtorno depressivo e também da fibromialgia, opinaram os peritos DPMSO pela concessão de aposentadoria por invalidez permanente à servidora. Entendimento que restou ratificado após novos esclarecimentos solicitados ao DPMSO, diante da apresentação pela recorrente do atestado emitido pelo médico Giancarlo, datado de 7 de novembro de 2018, no qual não tinham ciência os peritos, vez que a perícia que concluiu pela incapacidade da servidora ocorreu em 13 de agosto de 2018. Nesse último documento, relata o profissional de saúde a viabilidade do retorno da paciente. Entretanto, narra a mesma condição clínica anteriormente exposta. Paciente em tratamento devido à depressão recorrente, grave, refratário ao tratamento com comprometimento importante das capacidades mentais de memória, atenção e cognição, dificuldades de processamento das informações. Concluíram, pois, os peritos do DPMSO que a percepção exposta pelo psiquiatra respaldou a incapacidade total e definitiva para o trabalho, incompatível com a readaptação funcional. A evolução do quadro clínico da servidora indica não ser mesmo o caso de readaptação funcional, que somente é cabível em consonância com o dispositivo legal acima citado, nos casos em que a restrição de capacidade laboral não justifique a aposentadoria do servidor, impondo-se ressaltar, outro sim, que, diversamente do que foi afirmado pela recorrente, somente após a análise acerca do pedido de readaptação funcional, foi determinada sua aposentadoria. Importante esclarecer, por fim, que não só a readaptação, como também a aposentadoria, é um direito do servidor, e que, apresentando condição precária de saúde, não mais detém a capacidade laborativa. Ante exposto, nego provimento ao recurso.
Com a palavra, o revisor, doutor Arnaldo.
Senhor presidente, nobres colegas, doutora Juliana, nos termos do singelo voto já encaminhado aos meus pares, eu também estou negando o provimento ao recurso e reconhecendo a incapacidade permanente da recorrente para o trabalho.
Há divergência? Então, não havendo divergência, há unanimidade, foi negado o provimento ao recurso.